Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Somos Porque Fomos, o podcast que te mostra que águas passadas movem moinhos, sim. Agora imagina que você mora em uma pequena cidade, em um vilarejo, e você nunca saiu de lá. Pode ser que você tenha ido a alguns lugares vizinhos, alguns quilômetros de distância, mas nunca viajou, nunca pegou um navio, nunca pegou um avião. E aí, de repente, acontece uma reviravolta onde você mora, que as condições de vida começam a ficar cada vez mais complicadas, e você se vê contemplando essa necessidade de ir para uma outra cidade, pegar um navio pela primeira vez, se lançar numa viagem para chegar em um outro continente totalmente desconhecido para você, com um clima totalmente diferente, algo que você não conhece, que você dificilmente viu fotos, você não conhece ninguém de lá. Imagina o quão difícil seria algo assim. Pois essa foi a viagem que os alemães e muitos outros europeus fizeram para o Brasil no século XIX, começo do século XX, e é disso que a gente vai falar hoje. E como Somos Porque Fomos tem essa ideia de fazer uma ponte sempre entre o passado e o presente, a gente também vai falar da realidade dos brasileiros imigrantes hoje na Alemanha, porque existe uma falta de profissionais qualificados em algumas áreas e a Alemanha tem chamado muitos profissionais de outros países, muitos brasileiros têm ido para a Alemanha nesse contexto. Quais são as aproximações e o que é diferente entre esses imigrantes e os imigrantes alemães que vieram para o Brasil? Então, na segunda parte desse episódio, a gente vai conversar com quem nasceu no Brasil, por que os antepassados fizeram o caminho da Alemanha para o Brasil e que hoje fizeram o caminho inverso. Os convidados são o Tomás e a Fernanda do podcast Alemanha Cast, em que eles falam um pouco sobre como é viver na Alemanha. Ele fez esse caminho dos antepassados alemães de volta para a Alemanha. Ela é de Blumenau e aprendeu uma série de costumes alemães antes mesmo de pisar na Alemanha. Essa conversa foi bem legal e é a segunda parte do episódio, que vai ao ar no dia 23 de fevereiro, então não percam. Vamos começar pensando então o que é o século XIX, né? Quando a gente pensa em passado, é muito comum que se pense em século XIX. Quando se conta a história de alguma coisa, de algum prato típico, como começou determinado costume, muitas vezes as pessoas falam: ah, foi lá atrás, faz muito tempo, lá no século XIX. Mas, gente, vamos parar de tomar nossa vida que é tão curtinha, como referência histórica, porque as coisas demoram para mudar. Então, o século XIX, na verdade, ele foi outro dia. A maior parte das pessoas que estão ouvindo esse episódio tem avós e bisavós que são do século XIX, nasceram nesse século. Então, é uma coisa muito próxima da nossa realidade. A gente fala muito sobre a influência, o ineditismo do século XXI, né? Como se fosse algo totalmente diferente do resto da história. Mas, na verdade, o século XXI, ele é muito menos inédito do que o século XIX. Ele está muito ligado ao que aconteceu nesse momento histórico. E a gente hoje sofre muitas influências do século XIX. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A Revolução Industrial, que deu início a todo o modo como a gente vive hoje, e o mundo tecnológico que a gente vive está relacionado com isso. O neocolonialismo, que tem muito a ver com as questões de racismo, segregação, imperialismo no mundo. O culto às máquinas, a ideia de progresso, a abolição da escravidão, as independências da maior parte dos países da América, além da descoberta do petróleo, que trouxe aí muitos combustíveis, é usado também para fazer asfalto, plástico. Vocês imaginam nossa vida sem isso? Embora atualmente seja um problema, né? Porque a gente tem economias muito dependentes disso. Tem outras questões também, como a invenção da fotografia, do cinema, um período crucial também para comunicação a longa distância. E uma coisa que a gente pode chamar atenção no cotidiano que mudou é comprar roupas prontas. Imagina que ir até um lugar e ter uma roupa que já está pronta e que você pode só experimentar e levar, era uma coisa que não existia. Assim, pessoas muito ricas iam em alfaiates que faziam roupas para elas. De resto, as pessoas tinham que fazer as próprias roupas. Então, olha tudo o que a gente tem hoje e que nasceu neste momento, que nem é há tanto tempo atrás assim. Então, muita coisa importante aconteceu no século XIX e a gente vai colocar uma lupa para entender o contexto em que aconteceram essas migrações de europeus para a América. O quem eram as pessoas que iam da Europa para o Brasil nesse momento? A gente não pode pensar nesse tipo de imigração como a que acontece hoje, que a gente pensa, ah, se não der certo, dá para voltar, eu posso visitar minha família todo ano, a gente se conversa. As pessoas não iam para a Europa para passar pouco tempo. Quem saía do Brasil para ir para a Europa, primeiro eram de famílias muito abastadas. A classe média não tinha poder para fazer esse tipo de viagem. Outra questão é que não se ia para passar pouco tempo, uma viagem longa, cara, e ela precisava valer a pena. E do lado dos alemães que vieram para o Brasil, é a mesma coisa. Não valia a pena fazer essa viagem para ficar alguns dias, algumas poucas semanas. Então é muito louco a gente pensar na Alemanha hoje como um dos países mais ricos do mundo, quando milhões de pessoas emigraram desse país por causa de fome, por passar necessidade, por não ver alternativa senão ir embora. Em um momento que as pessoas eram muito mais enraizadas onde elas moram do que hoje. Então o século XIX foi um momento de grandes imigrações e a Alemanha fez parte desse movimento. Mas como começou essa história, né? Eu vejo muitos brasileiros que moram na Alemanha falando que os alemães às vezes perguntam: nossa, você é de tão longe, por que a Alemanha? Por que você escolheu vir pra cá de tantos lugares, né? E então, por que o Brasil? Por que esses alemães vieram pro Brasil naquele momento? De tantos lugares do mundo pra ir. Bom, é importante então a gente lembrar do que estava acontecendo no século XIX, como eu acabei de falar. É um século que começou com as consequências da Revolução Francesa, algo que transformou completamente o mundo. Transformou as estruturas de poder e mexeu com as monarquias que controlavam o mundo. E isso tem tudo a ver com a história do Brasil, porque as consequências da Revolução Francesa fizeram com que a corte portuguesa viesse para o Brasil. E isso mudou totalmente os rumos da história do país, desde o cotidiano até questões macropolíticas. Enfim, um exemplo disso é que, apenas 6 dias depois da chegada da família real, o rei Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros a nações amigas. O que isso significa, né? Que os portos eram fechados para quem não fosse português ou quem não tivesse uma autorização para estar aqui. Imagina, hoje a gente pensa nas fronteiras como algo muito mais... Ah, você vai num lugar e pede um visto. Mas na época das colônias, as colônias eram muito protegidas para que estrangeiros não tentassem ocupar e tirar o poder da metrópole sobre esses territórios. Mas tudo isso mudou com a presença da família real. E esse foi o primeiro passo para a independência do Brasil, assim como foi o primeiro passo para a chegada de imigrantes nesse território. Bom, o fato é que as mesmas guerras napoleônicas que fizeram a família real portuguesa vir para o Brasil tiveram fortes impactos em toda a Europa. Na Alemanha, elas impulsionaram a imigração de milhões de alemães, especialmente camponeses. O que acontece? Existiu uma guerra que chamou Guerra dos 30 Anos. Ela aconteceu no século XVII, anos 1600, e empobreceu muito os principados. Era uma guerra de católicos contra protestantes, e ela aconteceu em diversos territórios da Europa, mas principalmente onde o negócio pegou foi onde hoje é a Alemanha. Muitas pessoas morreram. Para vocês terem uma ideia, teve regiões em que mais de 80% da população morreu. Vocês imaginam o que é isso? Tem relatos de que havia lugares em que só havia bandos de animais selvagens, como lobos, e eles dominavam esses lugares que ficaram abandonados, as pessoas morreram. O que acontece? O que isso tem a ver com a nossa história, né? A nobreza germânica, ela se aproveitou dessa queda brusca demográfica para se apropriar de terras e aumentar suas posses. E com isso, os nobres voltaram a vincular os camponeses à terra, num regime de servidão. Assim, na Alemanha tem várias estruturas feudais que duraram mais tempo que em outras regiões da Europa, como a França, por exemplo. Mas enfim, com as guerras napoleônicas, esses camponeses foram libertados 200 anos depois, porque o Napoleão foi varrendo a Europa para acabar com as monarquias. E esses camponeses que estavam presos à terra não tinham para onde ir. Eles não tinham terras próprias e não eram treinados para ofícios da cidade, como trabalhar em fábricas. Então, ir para a América também representava para essas pessoas continuar trabalhando com os conhecimentos que eles já tinham em um outro lugar. Tinha essa promessa das Américas como um lugar de oportunidades, onde você pode prosperar, crescer, onde havia terra, guerras a perder de vista, que eram gratuitas ou muito baratas e para todos. Era isso que o Brasil representava para essas pessoas. Assim como os Estados Unidos, né, que recebeu a maior parte dos imigrantes alemães, na verdade. E os Estados Unidos estava nesse momento de expansão para o oeste, eles precisavam de pessoas para ocupar o território. Assim como o Brasil, a gente pensa no Brasil como algo inteiro, mas nesse momento do século XIX, ele sofria o perigo de fragmentação. Ele poderia ter se quebrado em vários pedaços, assim como aconteceu com a América Latina, onde teve movimentos para tentar segurar aqueles territórios juntos, mas os interesses locais acabaram vencendo e a América Latina se fragmentou toda. Então, uma das formas de manter esse território inteiro era colocar pessoas ocupando as terras. Não que elas estivessem desocupadas, porque os indígenas já estavam ali há muito tempo, mas com populações brancas. Então, pensem que tinha no Brasil uma quantidade massiva de terras para serem ocupadas e vir da Europa para o Brasil representava essa libertação para as pessoas. A gente pode fazer um paralelo entre esses sonhos e os motivos também que levam os brasileiros e tantos latino-americanos hoje a migrarem para os Estados Unidos e para a Europa. É uma busca por melhores condições de vida, de mais oportunidades, uma vida com menos agruras e a possibilidade de deixar um legado para os seus filhos. Isso é uma coisa que tem em comum entre quem vai hoje morar na Alemanha e quem ia da Alemanha para o Brasil nesse momento. Essa perspectiva que você pode ter uma vida que te ofereça mais do que tantas dificuldades. E naquele momento havia muitos agenciadores nas cidades portuárias de onde saíam os navios para as Américas, ou seja, Hamburgo, Lübeck e Bremen, alimentando esses sonhos com muitas promessas fantasiosas, acabavam vendendo um paraíso para esses imigrantes e estimulando que pessoas humildes às vezes perdessem o pouco dinheiro que elas tinham. Então, recapitulando brevemente, a primeira motivação para a imigração de alemães foram as guerras napoleônicas, a abertura dos portos no Brasil e a necessidade de ocupar o território. Mas nesse momento, não foram tantos alemães para o Brasil. Eles foram chegando progressivamente, mas teve dois momentos em que essa massa de imigrantes realmente explodiu, que foi com a abolição da escravidão e com o fim da Primeira Guerra. Vamos primeiro falar desse contexto da escravidão. A escravidão é um elemento estruturante da sociedade brasileira. Não tem como a gente entender o que é o Brasil hoje sem entender o que foi a escravidão, porque foi o território para onde de longe foi levado mais pessoas para serem escravizadas. Só para vocês terem uma ideia, em 1872 foi o primeiro censo que calculou a população escrava, ou seja, estava no final do século XIX. E nesse momento, que foi poucos anos antes da abolição, eram aproximadamente 10 milhões de escravizados. Imaginem isso, 62% da população era formada por pretos e pardos que, livres ou não, eram frutos dessa escravização. Agora corta, vamos fazer um salto para a Europa. O que estava acontecendo nesse momento? O pensamento europeu da segunda metade do século XIX estava muito vinculado à ciência. A ciência como única forma de atingir o progresso. A ciência como suprema, como forma de eliminar todos os males da humanidade. O que é bom por um lado e ruim por outro. Esse momento trouxe descobertas muito relevantes que afetam até hoje o nosso dia a dia, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin. Mas, ao mesmo tempo, surgiu o cientificismo, a ciência usada para explicar até preconceitos. Então, em vez de partir de uma pergunta e descobrir pelo método científico qual era a real causa daquilo, os cientistas partiam das suas visões preconcebidas do mundo, dos seus preconceitos, para justificar esses preconceitos pela ciência. Então, o século XIX também viu o surgimento de diversas pseudociências, ou seja, a ciência que não é ciência de verdade, como, por exemplo, as teorias raciais, que se apoiavam em teorias científicas como as de Darwin para justificar esses preconceitos. Então, por exemplo, o darwinismo social pensava na evolução de raças, como se tivessem raças mais evoluídas que outras, e as pessoas negras, por esse pensamento, seriam menos evoluídas. Isso, assim, era muito conveniente para os europeus, porque justificava a ocupação de territórios na Ásia e na África, porque colocava eles numa posição superior. Mas não vamos também se enganar pensando que existiam os cientistas sérios e existiam esses pseudocientistas. Era muito mais uma massa cinza do que isso. O mesmo pensador, ele poderia contribuir com uma grande descoberta científica realmente relevante e uma outra teoria que seria péssima em outra frente. Um exemplo disso é do Francis Galton, que inclusive era primo de Darwin. O Francis Galton ele teve várias contribuições para diversos campos da ciência. Por outro lado, foi ele que teorizou a eugenia, que no século XX foi usada para justificar o que acontecia nos campos de concentração da Alemanha. A eugenia, então, ela partia da ideia de seleção natural para propor uma seleção artificial dos humanos, para melhorar as populações. Então, em princípio, seria pela reprodução, você ir melhorando características das pessoas para elas ficarem menos doentes, para elas serem mais saudáveis, enfim. Mas, na verdade, era considerado que, dependendo da raça, que é um conceito obsoleto hoje, existiriam características melhores e piores. Então, a raça branca era considerada a melhor, o ponto da qual a humanidade poderia melhorar. E por isso a miscigenação, a mistura de raças, era vista como algo degenerativo, algo que causava doenças, que causava morte, que fazia as populações piorarem, os países piorarem e não melhorarem, que é o que eles queriam.
E aí entra a importância da gente pensar o século XIX como algo próximo, porque se a gente pensar como algo que não tem nada a ver com a gente vai se afastar dessa ideia que está muito presente nos dias de hoje. O racismo de hoje está conectado a essas ideias. Como eu falei no começo, as ideias demoram muito para mudar e o século XIX está logo ali. Então, mais uma vez, se a gente pensar que os nossos avós, bisavós foram criados nesse tipo de pensamento e que isso demora mais de uma geração para passar, a gente vai entender um pouco mais do racismo de hoje.
E assim, hoje a gente conecta a eugenia com Hitler, com coisas horríveis que hoje a maior parte das pessoas acha horrível. Mas a eugenia naquele momento, no começo do século XX, na virada do século, na verdade, era super aceita como algo científico. E não só na Alemanha, tá? Como eu falei, ela surgiu na Inglaterra e todos os países europeus adotavam como algo cientificamente comprovado. E isso ressoou nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, nas Américas como um todo. Então é importante a gente pensar na eugenia como algo que gerou muito entusiasmo na comunidade científica global e que era compartilhado por pensadores do mundo todo. Para apoiar essas ideias, tinha pseudociências como antropometria, frenologia, que nasceram com a criminologia e tentavam explicar por que determinadas pessoas cometiam crimes e outras não. E para eles isso tinha a ver com questões corporais. Então, questões de caráter eram ligadas a questões genéticas, questões raciais. Essas pseudociências, elas mediam partes do corpo e linkavam isso com o comportamento das pessoas. Então, para vocês verem como isso era louco, existiam empresas que contratavam pessoas por esses critérios de medição da antropometria e da frenologia. Então, mediam os candidatos, acreditando que assim podiam se resguardar de comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. É lógico que isso era carregado de pressupostos racistas, xenofóbicos e tudo que você possa imaginar. Mas enfim, o que é que isso tem a ver com a imigração, né? O fato é que o Brasil importou as teorias raciais no final do século XIX, assim como importava todo o pensamento europeu. A Europa era muito referência para o Brasil, como continuou sendo por muito tempo, e depois isso foi substituído pelos Estados Unidos, né, no século XX. Só que com um detalhe que o Brasil já era um país muito miscigenado naquele momento. E como que isso era visto do ponto de vista da eugenia? Como uma degeneração. Mas vamos deixar algo muito claro aqui. Muitas pessoas falam da miscigenação como uma justificativa para falar que o racismo no Brasil foi mais brando, que aqui as pessoas não eram muito preconceituosas, mas gente, não tem a ver com isso, foi só a característica do Brasil. As pessoas terem se misturado não significa que elas se toleravam e que as pessoas negras tinham espaço na sociedade, não mesmo, tá?
A gente ainda ouve esse tipo de frase porque no começo do século XX,
a identidade nacional brasileira ela foi construída por pensadores com base na miscigenação, falando que essa era a riqueza do Brasil. Isso tem a ver com um mito que chama mito da democracia racial, mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque a gente vai falar da imigração. Então existia esse pensamento de que pessoas negras e indígenas eram preguiçosas, que tinham tendência ao crime, ao alcoolismo, a não trabalhar. Então por isso era necessário cultivar características da raça branca pela reprodução e buscar uma pureza racial. Então era uma forma que a ciência pensava em melhorar as pessoas e assim melhorar o mundo. Era um tipo de utopia relacionada à ideia de progresso, à ideia de que a gente está sempre numa rampa para cima, melhorando sempre. Isso é mais uma prova
prova de que a gente não está tão longe assim do século XIX. Essa ideia de progresso, de que a gente está sempre evoluindo como sociedade, ela permanece hoje. Existe uma confusão entre o que é evolução tecnológica, científica e evolução social, que é uma coisa que não existe, na verdade. Para a gente que vive hoje no século XXI, parece natural pensar que a gente está sempre melhorando e galgando uma escada para chegar no topo. Essa escada de sucesso, na verdade, ela não existe. A gente só cultiva esse pensamento como sociedade, que é uma coisa do século XIX. Então, médicos, cientistas em geral, trabalhavam diretamente com a teoria da eugenia como base para suas práticas. Isso no Brasil levantou o debate do branqueamento da população. E os documentos registram isso. Não é algo que as pessoas tentavam esconder ou que elas tinham vergonha. A gente, novamente, não pode pensar com a cabeça de hoje em que seria impensável ter um debate desse, por exemplo, no Congresso Nacional, que é o que acontecia. Então, pensadores, intelectuais, médicos, políticos, eles falavam abertamente sobre essa questão de raças superiores e inferiores e de que a solução para o Brasil era branquear a população, ou seja, diluir a, entre aspas, raça negra na raça branca até embranquecer a população. E isso foi num contexto de proclamação da República, né, gente? Era uma transformação muito grande na história do Brasil e estava todo mundo pensando junto qual vai ser o Brasil do futuro, como que o Brasil vai se inserir no mundo como uma potência, como o Brasil vai crescer e vai prosperar e o que, que as pessoas queriam para esse país que estava em formação. Existe uma pintura feita nesse contexto por um pintor espanhol, mas que morava no Brasil, chamado Modesto Brocos, e a pintura chama Redenção de Can. E ela era uma aberta defesa do branqueamento. Inclusive, essa tela foi levada para o Congresso Universal das Raças em 1911 em Londres, para vocês verem como essas teorias raciais estavam em toda a Europa. Para você fazer um congresso universal que se discutia isso. Essa tela foi levada por um médico brasileiro para demonstrar uma suposta purificação racial que poderia acontecer no Brasil. A tela mostra uma senhora idosa negra, ao lado dela a filha dela, que é negra de pele clara, e ao lado dela ainda um homem branco que ou é europeu ou é descendente de europeu. E tem um bebê no colo da mulher que é branco também. E isso mostra por uma série de elementos como branquear essa população seria o caminho para o progresso. Tem toda uma questão ali do chão de terra batido, indo para o chão de pedra. Enfim, a análise desse quadro eu vou postar para vocês no Instagram, vocês podem checar lá. Em um momento em que o Brasil tinha a maior parte da população preta ou parda, o branqueamento era visto como essa solução, mas eram necessários mais brancos para fazer essa, entre aspas, diluição que queriam fazer. É, eu sei, pessoal, o negócio é bem bizarro, mas não é porque tá no passado não, tá? Porque tem gente que pensa assim no presente também. Mas vamos lá. E ao mesmo tempo tinha um outro problema, que era a substituição da mão de obra escravizada, porque existia uma pressão muito forte no século XIX para que o Brasil abolisse a escravidão, e isso foi feito aos poucos e culminou com a abolição em 1888. Mas pensando que o Brasil era um país agroexportador, como que ele manteria sua produtividade sem esses trabalhadores? Diferente dos Estados Unidos, em que esses trabalhadores ficaram nas terras, a ideia foi substituir a mão de obra por mão de obra europeia imigrante. No mais, também existia uma familiaridade, uma simpatia com povos germânicos da família real, porque a Imperatriz Leopoldina, ela era austríaca, né? Então existia essa simpatia como povos capazes de trazer o progresso. Outro motivo para incentivar a vinda de alemães era o plano econômico de diversificar a produção cafeeira. Então, quando os alemães chegaram no Brasil, por exemplo, não se consumia embutidos, hortaliças. Esses imigrantes ajudaram muito a diversificar a produção agrícola no Brasil e, por consequência, a alimentação dos brasileiros. A alimentação no Brasil era bastante restrita a alguns produtos. E é engraçado a gente pensar isso, né? Porque é muito comum na Alemanha a gente pensar: nossa, todos os pratos típicos alemães têm a ver com porco, repolho, batata, repolho, porco, batata, maçã, repolho. Enfim, não parece uma culinária muito diversa, mas o fato é que eles ajudaram a introduzir
essa diversidade no Brasil. E como eu falei antes, tinha essa questão também do estabelecimento de colônias para ocupar o território. O sul do Brasil precisava de agricultores porque as fronteiras elas estavam sempre em disputas. Não é igual hoje a gente pensar nas fronteiras, pelo menos no nosso período de vida, no mundo ocidental, elas são muito menos móveis, né? Se a gente pensar o quanto que as fronteiras na Europa já mudaram, é impressionante. A própria região da Alsácia-Lorena, que hoje é da França, já foi da Alemanha, depois da França, depois da Alemanha, depois da França, e hoje ela é da França, mas quem visita lá consegue ver muitos elementos da cultura germânica, inclusive o Flammkuchen, que também é chamado na França de Tarte Flambé, foi inventado nessa região, e tem dois nomes justamente porque não se consegue decidir quem inventou, se foram os franceses ou os alemães, porque essa fronteira foi justamente tão móvel ao longo dos anos.
Bom, e para onde foram esses alemães chegando ao Brasil? Tem alguns lugares principais. Teve o sul, onde eles se estabeleceram em colônias e trabalhavam em pequenas propriedades. Teve no interior de São Paulo, em fazendas de café, como substituição da mão de obra escravizada. Aí, essas pessoas foram extremamente exploradas. O café era o produto que mais trazia riquezas para o Brasil. E os fazendeiros não queriam que caísse a produtividade para não perder seus lucros. Só que essa produtividade era mantida por pessoas que eram torturadas para manter aquele nível de atividade, colheita. Então, vocês imaginam o quanto esses imigrantes que chegaram para substituir os escravizados foram explorados. Isso foi inclusive uma questão e muitos voltaram para a Europa. A Alemanha e outros países chegaram a proibir ou colocar limites à imigração para o Brasil por causa disso. Teve também uma colônia significativa de alemães estabelecida em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Inclusive, isso é tema de outro episódio. Esse núcleo alemão de Petrópolis foi muito ligado às operações da Gestapo no Brasil. Pois é, a polícia secreta alemã tinha grandes planos para essa terra e eu vou contar tudo nesse outro episódio. Então, na própria cidade de São Paulo, teve os núcleos de Santo Amaro e de Itapecerica. Quem conhece São Paulo sabe que Santo Amaro é só mais um dos bairros da cidade hoje, nem tá na borda da cidade. Inclusive, nasci e cresci nesse bairro, minha mãe ainda mora lá. Por mais que meus amigos não quisessem ir porque achavam longe, era outra cidade, e a viagem para o centro de São Paulo podia demorar de 3 dias até uma semana com mau tempo. É muito louco pensar isso hoje, porque Santo Amaro é um bairro integrado à cidade de São Paulo e sem trânsito você consegue chegar no centro em 20 minutos. Bom, daqui a pouco eu falo um pouco mais da colônia de Santo Amaro. Vamos falar agora de qual era o perfil dos alemães pedidos pelo governo brasileiro. Eu falo pedidos porque existiam decretos estabelecendo qual era o perfil de alemães que deveria emigrar para cá. Não é algo abstrato, estava escrito especificamente. Isso pode parecer muito peculiar, né? Mas se a gente pensar na Alemanha de hoje e tantos outros países, mas vamos falar da Alemanha que a gente está fazendo esse paralelo, ela precisa de estrangeiros para suprir sua carência de mão de obra em algumas áreas, certo? E também existe um perfil desejado, com a diferença de que é um perfil profissional, porque hoje seria absurdo você pedir por uma cor de pele, um credo ou uma configuração familiar específica, né? Então, o perfil daquela época buscado pelo governo brasileiro era de camponeses, europeus, de preferência alemães, católicos e famílias. É interessante que sejam alemães católicos, né? Porque é comum a gente pensar na Alemanha como um protestante. Tem toda a história de Lutero, das guerras religiosas e tal. Mas quem mora na Alemanha sabe que tem regiões predominantemente católicas, como a Bavária, por exemplo. Bom, o fato é que nem sempre chegava esse perfil desejado pelo governo. Tinha pessoas que, inclusive, mentiam sobre sua configuração familiar e sobre sua religião para poder ir para o Brasil. Vamos pensar, por que um país busca um perfil específico de imigrante? No caso, a Alemanha hoje busca profissionais qualificados e pessoas que não vão depender do auxílio do governo, por exemplo, e que possam atuar em áreas estratégicas do país. Por quê? Existe uma projeção de que país você quer para o futuro e de que país você vai ser, independente de você querer ou não. E a Alemanha sabe que a sua pirâmide etária tende a ter cada vez mais pessoas idosas e precisa de mais profissionais de saúde para cuidar dessa população. E para se manter como potência econômica, é importante para esse país ter muitos profissionais de tecnologia. Isso justifica um pouco alguns desses perfis pedidos pelo país. Agora vamos pensar no Brasil daquele momento. Existia um planejamento de país também, e a agroexportação era vista como a maior maior riqueza brasileira. E é para isso que precisavam de camponeses em famílias, para que todos pudessem trabalhar no campo. Sobre serem europeus brancos, a gente já discutiu o motivo.
E por que especificamente católicos, né? A gente já falou de por que camponeses, por que famílias, por que alemães. Mas por que católicos? Eu acho que esse é o mais fácil, né? O Brasil sempre foi um país muito católico, né? Só recentemente que isso tem mudado, mas ele é fortemente cristão, né? Hoje em dia, as igrejas evangélicas têm bastante espaço, então não é mais tão somente católico. Mas a gente precisa pensar na história do Brasil como uma história de um país muito católico. Então era importante para o Brasil, para o governo brasileiro, que esses estrangeiros pudessem assimilar essa cultura, que não trouxessem diferenças que pudessem mudar algo que eles não queriam que fosse mudado. Especialmente se você pensar que o Estado não era laico, né? Que é um Estado laico, separado, igreja e Estado. Ele não era assim, igreja e Estado era junto. Na prática, o que isso significa? A igreja, ela emitia muitos documentos, ela participava da gestão realmente do país. E aí, como que você lidaria, então, com pessoas de outro credo? Se a pessoa só passava a existir nos documentos, se ela se batizasse na igreja,
como você iria registrar ela se esse procedimento fosse de outra religião? Que não é simplesmente uma questão burocrática, uma questão de crença. Então, se você não acredita nos rituais da outra religião, você não reconhece eles como oficiais, como válidos, então aquela pessoa não consegue exercer uma cidadania plena.
Se os filhos só eram registrados dentro do casamento católico, como que você ia considerar legítimo um filho que é fruto de um casamento que não é católico?
Agora que a gente falou do contexto em que os alemães foram para o Brasil no século XIX, vamos falar um pouquinho sobre como foi essa viagem.
Porque vir para o Brasil não era uma viagem barata. Era muito mais barato ir para os Estados Unidos, por exemplo, porque é uma viagem muito mais próxima, né? E muitos iam para os Estados Unidos também porque era um país com um clima parecido. Não era algo radicalmente diferente do que eles conheciam na Alemanha. Ainda mais se você pensar em um momento em que as tecnologias, tanto de roupa quanto de construção de casas, né, não eram como hoje, que elas anulam muitas das dificuldades com o clima, né? Então, essa viagem, ela não era tranquila, ela não era fácil. Se a gente pensar que a viagem de quem emigra hoje, ou mesmo quem vai passar férias na Europa, é uma viagem muito tranquila, o máximo que você pode passar de perrengue é uma turbulência mais forte, ou ter aí a sua mala extraviada. Nada. Enfim, no máximo você não leva a documentação certa e te mandam de volta, vai? Isso é uma super dor de cabeça, com certeza. Mas não se compara ao que eram as viagens naquele momento. E mais uma vez, eu não quero falar que o século XIX é muito tempo atrás. Não é, mas é uma questão tecnológica, certo? A tecnologia daquele momento para viagens eram os navios. E foram os navios até boa parte do século XX, porque mesmo quando já existiam aviões, não era algo tão comum como hoje. Mas enfim, essas viagens de navio, elas eram super longas e muito insalubres. As condições de higiene eram péssimas e havia muitas doenças transmissíveis. Tinha cólera, tinha tuberculose, uma série de doenças que mais tarde foram controladas pela medicina moderna, né, e por questões sanitárias de higiene, mas que naquele momento a transmissão ainda era muito comum. Então, quero convidar vocês a pensar o que era essa viagem, as pessoas saírem em um momento da história em que dificilmente as pessoas conheciam um raio maior do que alguns quilômetros da sua cidade. Em geral eram cidades pequenas, ou então elas moravam no campo, né? Mas não era comum as pessoas viajarem. Então imagina pessoas que moraram sempre no mesmo lugar, conviviam com as mesmas poucas pessoas, com uma cultura muito específica, não tinha internet, meios de comunicação em massa para que você soubesse como eram outros lugares, para que a cultura atravessasse continentes, né? A cultura era muito específica do local e os estados reforçavam muito uma cultura nacional, né? Até criavam elementos para uma cultura nacional, como como foi o caso da batata no século XIX, que foi introduzida na Alemanha, que é assunto de um outro episódio, aliás. Então, como que era para essas pessoas que conheciam só aquele cantinho do mundo pensar na possibilidade de se desenraizar daquele lugar, de ir para um outro lugar do país onde elas pudessem pegar um navio, que é algo que não é comum, provavelmente a maior parte delas nunca tinha pego um navio, e partir rumo a um outro continente, a um país do qual você não sabe praticamente nada, quando não nada, que tem um clima super diferente, uma cultura super diferente. E fora que hoje, quando vão fazer a mudança, você vê muitas pessoas que migram para a Alemanha levando muitas caixas, tem pessoas que alugam containers para levar coisas maiores, enfim. Mas naquele momento você não podia levar grandes coisas, né? Você encontra depoimentos de pessoas que trouxeram móveis, mas em geral eram pessoas mais abastadas e tal. Essas famílias camponesas, em geral, vinham com a roupa do corpo, com uma malinha. Muitas vezes o que eles traziam se perdia durante a viagem, estragava, os bichos comiam ou apodrecia. Então muitas dessas pessoas chegaram praticamente com a roupa do corpo. Também é muito comum que as pessoas trouxessem, especialmente quando elas já tinham parentes que estavam no Brasil, que elas trouxessem ferramentas. É engraçado, eu trazia duas mudas de roupa e ferramentas.
Se você ler as cartas de chamada, que estão inclusive no site do Museu da Imigração de São Paulo, muitas delas têm imigrantes chamando seus parentes e pedindo para trazer ferramentas específicas.
Talhadeira do tipo tal, sabe? É interessante pensar isso, né? Mas enfim, essa era a realidade dessa viagem. Uma viagem com condições de higiene péssimas, que muitas pessoas contraíam doença a bordo. Muitas pessoas morriam nessa travessia e nem chegavam a conhecer essa nova terra. Então imagina como que o pensamento daquele momento era diferente e dessas pessoas de se jogarem em um desconhecido tão desconhecido, né? Correrem um risco muito, muito maior do que a gente corre hoje numa viagem.
E eu falo isso também muito num ponto de vista pessoal, porque criei uma série de medos, de ansiedades em relação à imigração para a Alemanha, né, minha e do meu marido. Mas quando você pensa no que essas pessoas passaram para imigrar, me faz refletir o quanto a gente hoje quer controlar tudo para que não dê absolutamente nada errado. E que não tem como ter esse controle, né? Eu acho que a gente se acostumou no século XXI com um nível de dificuldade muito reduzido em relação a outras épocas.
E chegando no Brasil, a situação não melhorava muito. É lógico que houve experiências e experiências, mas é comum encontrar relatos de uma desilusão muito grande, porque para atrair esses estrangeiros eram feitas promessas e muitas vezes uma promessa de pagar todos os custos de viagem. Às vezes eles eram pagos, mas às vezes não. O imigrante tinha que fazer coisas mirabolantes para ter esses gastos pagos e ele acabava não conseguindo. Ou era muito explorados, enfim, as condições aqui no Brasil de infraestrutura eram muito precárias. As condições de registro também dessas pessoas ficava muito comprometida, porque as pessoas que registravam elas aqui não falavam alemão, elas registravam todos os estrangeiros que chegavam e elas anotavam ali o que elas ouviam, e muitas vezes isso atrapalha quem vai buscar dados sobre os seus antepassados que vieram para o Brasil, né? Porque às vezes o nome é escrito diferente em cada lugar, ou então de uma forma nada a ver que você nem reconhece no registro. Muitos nomes eram traduzidos, inclusive, não se mantinha os nomes alemães, alguns se mantinham, né? Mas alguns eram traduzidos. Enfim, era um processo de risco, de investimento, né, pessoal. Assim, você fazer uma viagem dessa não era do tipo, ah, se não der certo eu volto. Era uma possibilidade, muitos voltavam, mas não era uma coisa simples, barata, tranquila para você fazer, assim, num estalar de dedos. E era todo um processo também que você abria muito mão da sua identidade, porque por mais que isso não fosse um aviso, que não soubessem que isso ia acontecer, o processo da imigração, ele é muito delicado, né? Tanto no passado quanto hoje, porque você chega em um lugar com toda a sua cultura e existe um tanto que você assimila da cultura do local, o que é legal, né? É um intercâmbio. Existe um tanto que você leva pra cultura de lá.
Quando eu vejo hoje listas do que os brasileiros que moram na Alemanha sentem falta do Brasil, praticamente 100% delas, um dos pontos é saudades dos amigos ou e da família. Agora imagina fazer uma viagem dessa que te desenraiza tanto do lugar de onde você é, quando você não pode falar no telefone. Quer dizer, o telefone existia, mas era uma coisa que até recentemente era muito cara, né, de se usar entre países. Você também não podia fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem no WhatsApp, mesmo trocar fotos. Fotografia era uma coisa cara, preto e branco, e não era assim de você tirar uma foto do seu prato de comida, de uma paisagem. Em geral, uma coisa posada em que existia toda uma preparação. Então, era muito difícil de trocar experiências, de manter contato com essas pessoas. A opção de comunicação era a carta, que mesmo assim não abria muito espaço para tantos detalhes nem para você participar do cotidiano da pessoa, porque demorava muito para chegar de um lado ao outro do oceano. Então, hoje, os brasileiros conseguem manter muitas das suas tradições morando na Alemanha. Em parte por causa da comunicação, em parte por causa da globalização também. Porque as roupas são, em grande parte, parecidas. Você consegue encontrar coisas do Brasil para cozinhar na Alemanha, como feijão, arroz. Pode não ser igual o que tem no Brasil, mas existe. Até existem as lojas brasileiras que têm pão de queijo, guaraná, farofa, tapioca. Então, por mais que não seja igual, é muito diferente do que você não ter como comprar nada que é do outro lugar.
Bom, tudo isso se agravava porque não existia uma política imigratória no Brasil. Existia o decreto determinando qual era o perfil do imigrante que deveria chegar, mas não uma política de como receber essas pessoas, como integrar elas. Então, essa falta de estrutura para receber imigrantes criou uma situação muito precária. É claro que todo o processo de imigração é muito burocrático.
Os brasileiros que moram na Alemanha hoje sabem muito bem disso.
Mas eu tô falando de um outro nível de dificuldade, do tipo, você é protestante, isso não é uma opção aqui, então pra gente você não é oficialmente casado. Os cartórios, inclusive, extorquiam imigrantes para fazer algum serviço só porque eles não tinham opção. Isso tem implicações muito práticas, por exemplo, seus filhos não poderem herdar sua propriedade.
Agora vamos imaginar o que eram os alemães que foram para São Paulo em 1827. São Paulo era uma cidade de 17 mil pessoas. Imagina o que foi a chegada de 1.000 alemães em uma cidade de 17 mil pessoas. Às vezes, 17 mil pessoas é o que tem em algumas ruas em São Paulo hoje. É como se hoje, proporcionalmente, chegasse de uma vez só 706 mil alemães em São Paulo. Imaginem o impacto que isso tem na cidade. Isso gerou, então, a questão de onde acomodar essas pessoas.
É uma proporção muito grande, né? Pensa também na cabeça das pessoas que moravam aqui. São Paulo era muito provinciana. Eram pessoas estrangeiras e não eram recebidas como a gente vê os alemães hoje no mundo, né? A gente não pode pensar nunca na história com a nossa cabeça do presente. Os alemães são imigrantes bem quistos em qualquer lugar do mundo, né? Porque tem essa imagem de país rico, de pessoa qualificada e precisa e trabalhadora. Enfim, não era a imagem que existia naquele momento.
E aí a província de São Paulo criou um subsídio diário para essas famílias. E isso criou um rombo nos cofres públicos, porque não estava planejado, de mais de um conto e meio de réis, que era basicamente muito dinheiro. O que era um conto de réis? É difícil para a gente pensar hoje nisso. Um conto de réis era o equivalente a 1 milhão de réis. Para a gente aproximar da nossa realidade, 1 milhão de réis comprava 1,5 kg de ouro. Se a gente comparar com hoje, isso seria mais ou menos 450 mil reais. Para vocês terem uma ideia do que era esse dinheiro, a receita total do Império do Brasil em 1854 foi de 35 mil contos de réis. Então, um conto de réis não era uma quantia baixa. Então, um rombo no orçamento de 450 mil reais em uma cidade de 17 mil habitantes seria hoje, se a gente fizer uma aproximação, da grandeza de 300 milhões de reais para uma cidade como São Paulo. E isso torna mais fácil da gente entender como isso mexeu na sociedade paulistana daquele momento e de por que a opinião pública se voltou contra essa imigração. E com isso, os jornais começam uma campanha anti-imigratória. Chamam de os imigrantes de pessoas inúteis, que passam o dia fazendo nada, que às custas do nosso dinheiro. Enfim, e começam a criar estereótipos, mitos, falam que eles vivem bêbados, soltos pelas ruas. Então, toda esse despreparo do governo brasileiro para receber essas pessoas alimentou um sentimento anti-germânico muito forte na população. Talvez vocês possam me pela opinião de vocês em relação aos refugiados hoje no presente, se vocês acham que a parte da população que é contra receber esses imigrantes, se eles se apoiam nesse tipo de argumento. A solução que acaba sendo criada em São Paulo é de colocar esses imigrantes em terras devolutas, que eram afastadas do centro, que é o que eu mencionei antes sobre Santo Amaro. Isso acaba sendo uma estratégia do governo para tirar os alemães da vista dos paulistanos, sabe? De colocar eles num lugar onde ninguém vê e ainda daria um uso para uma área desocupada e resolveriam o problema. Mas isso gerou outro, porque não adianta você jogar as pessoas em um lugar que não tá preparado para receber pessoas, né? Então, o que eles fizeram foi delimitar lotes pequenos de 2 a 3 mil metros quadrados, o que é difícil para quem pratica agricultura, né? E o perfil deles era de agricultores. E esses terrenos não foram preparados para o cultivo. Então, em junho de 1829, pensa, essas pessoas já estavam aqui há mais ou menos 2 anos, teve um sorteio desses lotes. E esses lotes eram praticamente Mata Atlântica. Era mato. Muitos deles estavam ocupados por populações indígenas, tinha animais selvagens. Imagina isso para alemães vivendo num tipo de vegetação, de clima totalmente diferente, que não conhecia a floresta tropical. E também imagina isso para as populações indígenas que já moravam, já ocupavam esse território, né? Mas o fato é que essas populações excluídas acabaram se ajudando mutuamente. E teve um processo que os historiadores chamam de acaboclamento dos alemães. Esses imigrantes, eles acabaram contando com o conhecimento indígena para muitas coisas, tratar aquele solo, eliminar a vegetação, para lidar com os animais, enfim, tudo que eles não sabiam, eles aprenderam ali com os indígenas. E também com a população de não indígenas, que eram os chamados caipiras, que moravam por ali. Isso levou a um processo de assimilação cultural muito forte por parte desses germânicos, né? E fez com que uma segunda geração, os filhos desses alemães, eles perdessem muitas referências originais e assimilassem a cultura local. Isso deu origem ao bairro de Colônia, que existe até hoje em São Paulo. Outro motivo de assimilação cultural é que, como essa colônia não era exclusivamente alemã, né? Eles estavam junto com as populações caipiras e indígenas, houve muitos casamentos dos alemães com essas outras pessoas e, com isso, as culturas foram se misturando também. Não ficou algo tão fechado como ficou em alguns lugares, por exemplo, do sul do país. E é interessante isso porque, segundo a pesquisadora Silvia Siriani, que pesquisa especificamente a história dos alemães na cidade de São Paulo, São Paulo é considerada hoje a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha, que é bem interessante, né? Aí a gente entra em uma dificuldade a mais que esses imigrantes alemães passaram no Brasil, mas especialmente no século XX, ali por causa das guerras, dos conflitos mundiais, que o Brasil se envolveu nos dois casos, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, contra a Alemanha. Então, existia, na verdade, uma expressão que era o perigo alemão. E esse perigo alemão era levado muito a sério. Se considerava que o contingente de alemães que moravam no Brasil, eles eram uma potencial ameaça para a segurança nacional, porque eles falavam alemão na maior parte das vezes, mantinham muito a sua cultura, muito forte, especialmente no sul do país, tinham escolas próprias para suas crianças em que se ensinava em alemão. Então, de todos os imigrantes que vieram, eles estavam entre aqueles que mais preservavam a sua cultura original. E isso era visto como um problema, principalmente ali na era Vargas,
que durou de 30 a 45, né? Ou seja, o mesmo período no qual teve a Segunda Guerra Mundial. E com isso, uma série de medidas foram tomadas. Era um período de nacionalismo muito forte no mundo inteiro. Então, no Brasil, o Vargas suscitou também o que era a identidade brasileira e todos têm que se unir. Essa coisa da identidade nacional, você se afirma como brasileiro, como alemão, como americano, enfim, de qualquer país, essas identidades, elas se formam através da negação. Quem é o outro? Logo, quem somos nós? É muito mais excluir daquela identidade quem é o diferente, para construir uma ideia de quem é igual, de quem faz parte do grupo. E nesse momento da década de 1930, isso estava muito forte, de pensar na identidade brasileira, que país que o Brasil quer ser, era uma nova república. E nesse contexto de instabilidade político-econômica, logo depois do crash da Bolsa de 29, em que o mundo inteiro estava em crise, aqueles que eram diferentes, eles representavam uma ameaça. Então Getúlio não tardou em criar uma série de medidas de aculturação desses imigrantes. Então ele proibiu falar os idiomas originais, as escolas deveriam ensinar somente em português, os livros poderiam ser escritos somente em língua portuguesa, as matérias de história e geografia do Brasil, elas passaram a ser obrigatórias em todas as escolas, porque muitas dessas escolas para imigrantes acabavam não ensinando sobre isso, e foram proibidas, inclusive, as publicações, enfim, livros, revistas, jornais, em línguas estrangeiras, a não ser que elas tivessem uma autorização especial. Acho que não cabe a nós falar que é positivo e o que é negativo, né? Porque, como a gente já falou em outro momento, existe um equilíbrio, porque é interessante que você, se mudando para um novo país, você aprenda a língua, a cultura, que você incorpore muitas dessas coisas. Ao mesmo tempo, essa exigência de que o imigrante se dispa, né? Que ele dispense toda a sua cultura original, que faz parte de quem ele é, da identidade dele, é muito violenta, ainda mais quando isso é uma obrigação. E a gente precisa pensar que, sim, existiam interesses, não era uma coisa mirabolante da cabeça do Vargas e de quem falava desse perigo alemão. Existiam espiões aqui da Gestapo, existiam planos da Alemanha nazista para o Brasil, que inclusive isso aí é tema para um outro episódio que é super interessante. Mas a maior parte da população era simples, eles que mais sofreram. Inclusive, neste momento de conflito com os países do eixo, diversas propriedades, pequenos negócios, padarias, estúdios de fotografia, que pertenciam a famílias de imigrantes, japoneses, italianos e alemães, foram destruídas. Muitas delas mudaram o nome, as que não foram completamente destruídas, muitas mudaram o nome para não sofrer tantas represálias, mas as medidas foram bastante fortes contra essa população. Trazendo aí um exemplo pessoal, né, familiar, a família do meu marido, como eu já disse, eles vieram na década de 20, antes da Segunda Guerra, mas os filhos foram criados no meio ali da guerra pro pós-guerra, né? E eles sofreram bastante desse preconceito, tanto que o meu marido e o irmão dele, eles não aprenderam alemão. Os pais deles conversavam em alemão com as próprias famílias, conversavam em alemão entre eles, mas nunca ensinaram alemão pro meu marido e pro irmão dele, justamente por causa desse medo, do preconceito. Não era uma coisa bem vista, então acabaram deixando isso pra lá. Enfim, é algo que o meu marido ressente um pouco, porque ele gostaria de ter aprendido, né? Hoje ele aprende alemão, assim, ele tem uma ótima pronúncia, porque ele ouvia muito os pais dele conversando, a avó dele falando, mas ele tem que aprender gramática e tudo do começo, do zero. Mas o que era, afinal, esse medo, né, do perigo alemão? Era um medo de que essas pessoas servissem de agentes, ou nem agentes, mas de apoiadores a uma colonização do Brasil, sabe? Como se isso facilitasse uma invasão ou uma ocupação estrangeira do país. O governo impôs, inclusive, uma política de que era necessário ter mais brasileiros do que imigrantes dentro das colônias, para garantir ali que houvesse uma mistura entre as pessoas. Existe até uma porcentagem mínima pedida de 35% de brasileiros, e pediam que o máximo de cada nacionalidade estrangeira fosse 25%, ou seja, não podia ser 35% de brasileiros e o restante de alemães. Tinha que estar misturado com outros estrangeiros ainda. Isso não quer dizer que a vida desses imigrantes aqui foi feita só de agruras. Eu só quis trazer um pouco para vocês das dificuldades que eles passaram, mas é lógico que muitos criaram raízes aqui, famílias, inclusive muitos dos brasileiros que estão hoje na Alemanha, incluo aí o meu marido e a minha possibilidade de ir com ele, podem fazer isso por causa dessas pessoas que construíram uma vida aqui. E tanto os alemães quanto italianos, espanhóis e europeus de diversas nacionalidades que vieram para cá em condições de miséria extrema, depois foram considerados imigrantes, entre aspas, bons, enquanto outros tipos de imigração continuam acontecendo no Brasil de um tempo para cá, principalmente de bolivianos, de venezuelanos e de haitianos, mas existe um forte preconceito da população novamente contra essas pessoas. Será que a gente pode estabelecer o mesmo paralelo do que acontecia com esses imigrantes europeus mais pobres do século XIX, começo do século XX? Como se olha para esses imigrantes hoje no Brasil? E como os imigrantes brasileiros são vistos na Europa? Por mais que sejam qualificados, sejam de uma outra classe social do que a maioria daqueles que vieram para cá, né? Será que ainda existe um sentimento de superioridade, com a ideia de que existem países melhores e países piores, e que as pessoas desses países também são melhores e piores que as outras? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês.
E a opinião dos meus convidados, a Fernanda e o Tomás do AlemanhaCast, que, como eu expliquei no começo do episódio, bateram um papo bem legal comigo sobre esse tema. E essa é a segunda parte do episódio, que vai ser lançado no dia 23 de fevereiro, uma terça-feira. Então fiquem de olho para não perder. Aí vocês vão saber qual é a opinião deles sobre tudo isso que a gente conversou aqui e como que é na experiência deles ser imigrante hoje na Alemanha.
Bom, pessoal, a gente ainda teria muito para falar sobre a vida dos alemães no Brasil. A ideia desse episódio foi justamente discutir um pouco como a imigração de alemães para o Brasil teve uma série de dificuldades e traçar alguns paralelos com a imigração de brasileiros hoje para a Alemanha.
Para quem quiser saber mais sobre esse assunto ou consultar as referências que eu usei de pesquisa para esse episódio, eu coloquei tudo no site do Somos Porque Fomos, que é somospquefomos.com, no episódio número 1.
Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo ler as pesquisas da professora Silvia Siriani e dar uma olhada no site do Museu da Imigração de São Paulo.